Com a ajuda de Hashem, vamos começar a Mishnah 5 e 6 do Pirkei Avot da Ética dos Pais, que são duas Mishnayot muito grandes, estão juntas, na verdade, geralmente no Sidurim elas aparecem em uma coisa só, nessa que nós lemos no Shabbat. Agora começamos até Pirkei Avot desse Shabbat, então, nesses Sidurim, geralmente essas Mishnayot estão juntas, mas não obrigatoriamente. Mas de qualquer forma, é uma Mishnah bem comprida, uma Mishnah diferente. E a Mishnah, talvez não valha a pena agora a gente ler a Mishnah inteira, de início até o fim, porque cada item vai ter que ser explicado. Então, vamos talvez começar com calma. Mas vamos ver, a Mishnah fala o seguinte: Gedolá Torá yoter min hakehuná u min hamalchut. A Torá é maior do que o sacerdócio e do que o reinado. Por quê? Shehamalchut niknet bishloshim ma'alot. Porque o reinado é adquirido por 30 virtudes, por 30 vantagens. Vehakehuná be'esrim ve'arvá. E o sacerdócio é adquirido por 24. Veha Torah niknet darbaim ushmona edvarim. E a Torá é adquirida por 48 coisas. Veiluhem, e estas são, e aí a Mishnah então começa a trazer as 48 que nós vamos ter que ver com bastante calma. Essa Mishnah está vindo na sequência da Mishnah anterior, onde na Mishnah anterior nós vimos no finzinho dela, a Mishnah dizia que você não anseie mais honra e etc., como estava escrito lá, ואל תתאווה לשולחנם של שרים ou של מלאכים, não anseie e não deseje a mesa dos reis, porque ששולחנך גדול משולחנם, porque a sua mesa é maior do que a mesa deles. A sua coroa é maior do que a coroa deles. Isso estava escrito na Mishnah anterior. Justamente seguindo esse raciocínio e seguindo esse princípio, vem essa Mishnah seguinte e fala: olha, vou te mostrar, vou te comprovar e vou te enumerar que, de fato, a mesa da Torá é muito maior do que a mesa tanto do reinado como do sacerdócio. Porque o reinado se adquire com 30 itens e o sacerdócio com 24. E quando se fala sobre a Torá, nós estamos falando sobre 48 itens. Esses 48 itens são 48 formas, são chamados também de Kinyanim. Esse é o centro desse capítulo. Kinyanim quer dizer a forma de adquirir, de aquisições. Uma vez que esse capítulo, que nós já vimos na introdução a ele, é chamado de Kinyan Torah, aquisição da Torá. E justamente essa Mishnah fala sobre quais são as formas de se adquirir a Torá. Não se assuste se você não tem os 48 itens, porque tendo uma parte deles já é uma grande coisa, já é um grande avanço, já é possível adquirir a Torá. Mas, depois nós vamos ver cada item por si só, mas tendo os 48, que Torá que a pessoa consegue adquirir. É interessante, se nós estamos agora no meio de Sefirat HaOmer, e Sefirat HaOmer são dias de preparo para receber a Torá, e é um dos motivos pelo qual se estuda nessa época, porque a volta ética dos pais todo Shabbat, justamente uma preparação para receber a Torá, e esses 48 itens são paralelos a 48 dos 49 dias de Sefirat HaOmer. Então, é até interessante estudar essa Mishnah justo nessa época. São 48 itens que vão possibilitar a pessoa adquirir Torá. No quarto capítulo do Pirkei Avot, no quarto capítulo da Ética dos Pais, Mishnah 13, diz o Rabi Shimon, tem três coroas. A coroa da Torá, a coroa do sacerdócio e a coroa do reinado. E a coroa do bom nome está acima delas. Essa Mishnah nós vimos faz tempo. Essa Mishnah então está fazendo uma comparação entre três das coroas e uma quarta. Não está comparando entre estas três. Só está falando que a coroa do bom nome está acima dessas três. Mas essas três, entre elas, a Mishnah lá não trata. Aqui a Mishnah sim está tratando. Está comparando a coroa da Torá com a coroa do reinado, com a coroa do sacerdócio. 48 pontos para a coroa da Torá, 30 para a coroa do reinado e 24 para a coroa do sacerdócio. São itens, são formas de se adquirir, e aí temos que ver exatamente o que significa adquirir. Vamos começar pela... A Mishnah fala aqui que temos 30 itens, 30 vantagens no rei. Mas a Mishnah não fala quais são esses 30 itens. Quais são? Só diz que no caso do rei são 30 itens. E a Torá são 48. Quais são esses 30 itens? E os comentaristas aqui trazem, na realidade existem algumas listas de 30 coisas ligadas ao rei. A questão é a qual delas que a Mishnah está se referindo. Mas vamos ver então quais são essas 30 coisas, ou pelo menos algumas das listas. Primeira lista que aparece é a lista que Urashi se refere aqui. Urashi diz que é o que está escrito no Tratado de Sanhedrin. No começo do Tratado de Sanhedrin, quando está falando sobre leis dos reis, a Mishnah traz algumas leis ligadas aos reis. Leis ligadas ao próprio rei ou ligadas ao povo em relação ao rei. E Urashi diz que estamos falando sobre isso. São 30 itens que dão uma vantagem ao rei. Quer dizer, pelo fato de ser o rei, ele tem uma certa vantagem. Quais são essas leis? Então vamos talvez passar rapidamente por elas. Não custa nada. Diz a Mishnah lá sobre o seguinte. Em primeiro lugar, o rei não julga. O rei não pode ser juiz. Também, o rei não é julgado. Ele não testemunha e também não podem testemunhar contra ele. Não vamos agora entrar no mérito por que isso, tá? É, obviamente, daria para dar aulas e aulas sobre cada item. A Gemara, ela trata sobre isso. Ele não faz halitzá. E também não fazem halitzá com a sua mulher. Halitzá significa quando um casal, o marido falece sem deixar filhos, então o irmão tem a mitzvah de yibum, de se casar com a viúva, certo? Então, se não querem, então o irmão tem que fazer halitzá. É um procedimento de divórcio para esse caso. Então o rei não faz esse procedimento e também não faz esse procedimento para sua esposa. Lo meyabem velo meyabmin leishto. Também o rei não casa com a cunhada de um irmão que eventualmente faleceu sem filhos. E da mesma forma o irmão do rei não se casa com a mulher do rei, num caso desses. Ei nosin al manato. Não se casa com a viúva do rei. Se falece alguém na família do rei, ele não sai do palácio. Quando se faz a refeição de luto depois do enterro, o rei, todo o povo senta no chão e o rei não senta no chão, ele senta no lugar mais alto do que o chão. O rei pode levar o povo para uma guerra segundo o que o Sanédrio definir. E ele pode abrir um caminho inexistente, uma muralha, algum lugar que precisa passar, ele pode arrebentar. Se tem alguma coisa no meio, ele pode passar o trator para poder passar. E ninguém pode negar isso para ele. O povo pega os despojos e trazem perante ele, o rei. E o rei tem o direito de escolher em primeiro lugar o que ele quer pegar.
O rei não pode se casar com muitas mulheres, não está na Torá. Não pode ter muitos cavalos, só o necessário, mas não a mais. Prata e ouro também não pode ter demais, somente o quanto é necessário para manter o governo dele, a segurança dele, etc. Mas não mais do que isso. Ele escreve um Sefer Torá para si. Ou manda alguém escrever para ele, né? Ele vai para a guerra, leva o Sefer Torá junto com ele. Quando ele volta, ele tem que estar com o Sefer Torá. Quando ele se senta para um julgamento qualquer, ele precisa estar também com o Sefer Torá. Quando ele se senta para comer, o Sefer Torá tem que estar do lado dele. Não se pode montar no cavalo real. Não se senta na cadeira, no trono real. Não se pode utilizar o cetro do rei. Não se pode ver o rei cortando o cabelo, é um desprezo. Não se pode ver ele nu, e não pode se ver ele na casa de banho, conforme está escrito lá no versículo. Somtassim alech ha-melech, você tem que ter um temor pelo seu rei. Então, o Rashi diz que esses são os 30 itens. O Rashi também nos traz sobre o Shmuel, quando Samuel, o profeta Samuel, o povo pediu para ele que querem finalmente um rei. Então o Samuel fala para eles o que o rei vai ter direito de fazer com vocês. Vocês querem um rei, mas saibam que o rei tem alguns direitos, porque ele é o rei. Ele tem um poder total. Não vou usar a palavra totalitário, porque não é igual os outros reis. Tem as leis da Torá sobre o rei. E aí o Shmuel faz também uma lista. Então o Shmuel fala que ele vai reinar sobre vocês, vai poder pegar o filho de vocês e usar o filho para colocar nas suas carruagens, ou para, quer dizer, para guiar, né? Ou para servir seus cavaleiros, para correr perante a sua carruagem, para utilizar eles como ministros de 1000, ministros de 50, que são, faz parte do sistema judiciário, para arar a terra para ele, para colher para ele, para fazer guerra, quer dizer, levar eles como soldados, e para os seus carros, e vai poder também pegar as suas filhas para o que for necessário, para fazer perfumes ou outras coisas com ervas, para cozinhar, para assar, vai poder pegar o seu campo, o seu vinhedo, pode pegar as melhores azeitonas que você tiver, e ele pode distribuir isso também para os seus servos, ele pode pegar suas sementes, ele pode pegar 10% do seu plantio de uvas, ele pode dar isso para os seus súditos, para os seus escravos, ele pode pegar o seu escravo, ele pode pegar a sua escrava, ele pode pegar os seus jovens melhores, fortes, pode pegar os burros, pode usar para as suas necessidades, para os seus trabalhos, pode pegar 10% do seu rebanho, e vocês devem seguir tudo que ele mandar, vocês são como se fossem escravos, estão subjugados ao rei. Aqui tem também 30 itens que o Shmuel, o profeta Samuel, está advertindo o povo: vocês querem um rei, então saibam que o rei tem direitos. Quer dizer que o rei vai se aproveitar o tempo todo dessas coisas, mas em eventualmente emergências e coisas que ele precisa, ele pode se utilizar desses itens. Então aqui nós temos 30 itens que demonstram que o rei está acima do resto do povo. Então isso já seriam vantagens do rei frente ao povo. Tem uma outra lista que aparece também no Tratado de Kalá. Não vamos agora ficar demorando com tudo, mas também traz uma lista de itens que o rei tem acima de todo mundo. De prata, de ouro, ele pode ter um X de mulheres, escravos, escravas, casas, e etc, etc. Tudo que ele tem direitos sobre o povo. Isso é só para termos uma noção inicial sobre a Mishnah. Então a Mishnah está falando que a Torá é maior do que isso. A Torá tem 48 formas de se adquirir, enquanto que o rei tem 30 vantagens apenas sobre o povo. E nós temos que ver um pouco melhor aqui ainda, que não está claro nesse ponto, até esse ponto, essa comparação. Afinal de contas, o rei é rei porque o pai dele era rei. É hereditário. Ele não precisa de 30 coisas para se tornar um rei. Ele já é um rei, um Kohen. O sujeito é Kohen porque é filho de Kohen. Ele não precisa de 24 itens, que ainda não vimos quais são. Ele não precisa de 24 itens para se tornar um rei. Então nós estamos fazendo uma comparação, que precisamos entender melhor, sobre 30 itens que o rei está acima do resto do povo, que o rei tem de vantagens acima do povo, comparando com 48 itens que são formas de se adquirir a Torá. Só para dar exemplo, tá? Estudando, ouvindo, pronunciando, compreendendo com temor, humildade, com alegria. Esses são os itens que a Mishnah vai falar sobre os 48 que a Torá adquirida. Você está vendo que já não tem tanto a ver, nós temos que entender melhor qual é a comparação. Mas primeiro só para entender quais são os 30 itens dos reis. E se Deus quiser, nós vamos ter que ver ainda também os 24 dos Kohanim e poder entender qual a ligação aqui nesta Mishnah.